muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 224. Eu sou o Jeff e estou aqui com o Jomon.
Pokémon substantivo.
E também estou aqui com o Chapéu.
Triste. Cadê meu Mr. Dungeon?
Chapéu, você entendeu o que o Jomon falou?
Sim. Teve um Pokémon mais substantivo aí anunciado.
É assim que a gente faz spin-offs, né? Friends é um substantivo. No plural,
você
inclusive.
Tá falando jogo. achei que tinha alguma coisa, sei lá.
Pode ser Pokémon Friends, pode ser Pokémon Presents, né? São muitos substantivos aqui.
Bom, no podcast de hoje nós vamos discutir sobre Pokémon Presents, segunda parte de 2025. Mas antes, Jomon, por favor, fala para os nossos ouvintes o que eles podem fazer para nos ajudar.
Para nos ajudar, os ouvintes eles podem nos seguir nos nossos principais agregadores de conteúdo. A gente está no Spotify, Deezer, Amazon Music, iTunes. Segue lá, dá 5 estrelas pra gente, que a gente tá vendo ali que o número de 5 estrelas não tá subindo no Spotify. Isso aqui não está funcionando. Siga a gente também no Twitter, Buscai, Instagram, @ConexãoNintendo ou Conexão Nintendo. E deixe seus comentários no www.conexãonintendo.com.br. Comentários construtivos, críticas, e o Jeff ele repete isso no final também. Então ajude a gente.
Bom, vamos falar de Pokémon Presents. Eu queria saber de vocês, vocês estavam esperançosos para essa apresentação?
Não, esperança Nada. É errado, ainda mais com a Pokémon Presents.
Faz tempo, hein, que eu não crio esperanças nessas apresentações.
Então, mas eu acho que o Pokémon Presents, eles meio que já estabeleceram como que é o esquema deles, né? Ah, a gente vai falar de coisas, campeonatos, coisas, eventos. Depois eles começam a jogar muito rápido, eu agradeço isso, muito rápido, toda a parte mobile. E aí termina com o jogo base, com a série principal, que vai decepcionar o resto das pessoas.
Sempre. Mas é... Acho que a estrutura, fazendo meio que notícias rápidas, né, das atualizações dos jogos mobiles, ficou bom mesmo. Porque antes era... Tinha até narração, o pessoal comentando coisa, né? Uhum. Agora é bem rapidinho.
Agora é só um slide e já era.
E você, Jeff? Você tinha expectativa?
Talvez mais do que os anúncios que tiveram no campeonato. Porque... Não foi ano passado que não teve?
A gente não teve presentes, acho, na segunda metade do ano, porque até a gente preveu que ia ter, porque era padrão, e não teve, né?
Então, a minha expectativa era mais ou menos a seguinte, assim, quando eles não têm, sei lá, você sempre tem o primeiro no aniversário de Pokémon, que é de praxe, a gente já sabe, e o segundo, se eles têm algo pra anunciar, eles fazem uma apresentação, se eles não têm, eles jogam no meio do campeonato, as notícias.
Sim.
Não sei, pelo menos essa é a minha leitura. Então eu achei que ia ter alguma coisa. E alguma coisa a gente vai discutir o que foi ou não, se foi bom ou ruim. Mas, não sei, bem melhor do que, sei lá. Teve aquela apresentação, sei lá, 2 anos nos Estados Unidos. Ei, que legal o campeonato.
Esse foi o final do torneio, né? Que teve o anúncio de 3 anos, sei lá, nos Estados Unidos.
E teve mais...
O que era padrão mais já? Coisa. Tinha o Dynamax, Jeff. Dynamax entrando em Pokémon GO no campeonato de 24.
Tá. Começando com a apresentação do... Foi o Chris Brown que apresentou, Jumbo?
Exatamente. Ele é o diretor de produção de esportes e eventos globais.
Ah, tá. Então a gente tem que xingar ele, porque não temos o campeonato de Pokémon TCG Pocket.
Ainda.
Ainda, né?
Se o Night Pokémon GO... Se Pokémon GO de todas as coisas... entra num campeonato competitivo, eu não vejo por que um jogo de dado não pode ser competitivo também. Um jogo de rodar moeda.
É que o problema é que o jogo de dado maior já faz mais dinheiro, né? Imagino.
Sim, mas é mais, sabe? Tipo, eu acho que tem muito jogador que gosta do TCG Pocket e não joga o TCG normal, né? Por mais que o TCG normal é o que mais vende deles. Então, você abre lá um buraco, é que eles estão sem espaço, muito provavelmente.
Bom, o campeonato desse ano, Pokémon World Championships em 2025, vai ser em Anaheim, agosto, dia 15 a 17. Teve o promo card pra quem participar, que vai ser o Paradise Resort. Você gostou, Chapéu, você como colecionador?
Não, eu não. Carta física de TCG eu já larguei faz tempo.
Mas a arte é bonitinha, vai.
Não, a arte é bonitinha. É legal todo mundo receber ali, né?
Eu só acho nojento, igual tal TCG Pocket que eu tive mais contato, é que aparece lá Championship 2025 em cima da arte, né?
Bem,
é muito feio isso.
É uma promo diferente.
E pros fãs que forem lá prestigiarem, vai ter um código digital. Já você viajaria pra Anaheim pra pegar o seu Toad School Shine? Era Shine aquilo? Nem sei.
Eu acho que não era Shine, eu acho que era só um Toad School.
Era só um Toad School?
É, porque ele tá na arte do World Championship. Por que vai ser isso, eu não faço a menor ideia. Assim, olha e fala, tá na arte, beleza, mas o que, que ele tem de especial? Sabe o nome?
Vai ver na região, tem cogumelos gigantes que saem andando por lá, né?
Não, a arte dele é bonita, mas... Por quê?
Não sei, eu também não sei, eu achei bem aleatório.
Tá, então você não viajaria, né, João?
Não, não. É, o Toad School Shine, eu fui ver aquele é cinza, Jeff, então... Esse é legal, mas não é Shine o que estão dando.
E a final vai ser pela primeira vez numa arena? Acho que... Sei lá.
Fica o questionamento. Será que eles vão usar a Switch 2 para o torneio agora?
Eu acho que depende, né? Porque cada um leva o próprio pro VGC.
Ah, é?
Sim. Você leva o seu, que tá o seu time lá. Eu não sei se a final tá os Switches encaixados e aí você só... manda o código de time pros caras e os caras baixam, né? Mas eu acho que não, eu acho que é no próprio Switch. Talvez o Switch que apresente, porque tem um Switch... Ah, não, não tem não. Você vê o... Eu tô tentando lembrar, não tem modo espectador, os caras de Violet. Você vê um dos caras escolhendo os golpes, é verdade. Então é um dos Switch mesmo que tá lá.
E joga com Light, faz o quê?
O cara, ele joga com Light, horas. Ah, é porque você encaixa, é com o USB-C. Eu acho que aí eles conseguem ter alguma coisa ali pra transmitir, né, a imagem. Porque o Switch mesmo, sim, normal não transmite.
Se os dois finalistas levam o Switch Lite, não tem transmissão. Fica por isso. Fica uma câmera em cima gravando lá.
Fica a narração só, né?
Acredite. Aí você vai estar lá numa arena gigante lá, você não vai enxergar nada, né? Bom, alguém quer comentar alguma coisa? Ou vamos para animações?
Pode seguir.
Pokémon Concierge volta para Netflix. Dia 4 de setembro. Essa é a segunda temporada, né?
Isso. Já, a gente já sabia que era em setembro. Agora tem a confirmação que é no início de setembro.
É bom. Vocês gostaram disso aí, né?
É bom. Muito bom. É bem feito, bonitinho. Eu acho que não é extremamente infantil. Então é legalzinho de assistir.
Ah, mas eu acho que, tipo, ele é infantil porque uma criança pode assistir, mas ali os problemas que a menina enfrenta... Ela fala, tô indo pro concierge porque ela tá triste com a vida amorosa, triste com o trabalho.
É, então.
Então é tipo, é depressão adulta. É um tema adulto.
É exatamente, por isso que eu falei que não é.
Mas eu acho que é um take legal, assim, é uma abordagem boa pra Pokémons. É uma coisa muito diferente da franquia, né? Eu acho isso legal do concierge.
Mas vocês preferem isso ou Pokémon Tales? The Misadventures of Sirfetch'd and Pichu.
Ah, eu prefiro esse.
O concierge ou... Você prefere Tails?
Eu prefiro o Tails, assim, porque a premissa dele parece que vai ser bem mais legal, né? É a galera que fez como é que é o...
Shao Carneiro.
Não o pessoal que fez aquele lá do... Tem o do Carneiro também, mas tem o do Wallace and Gromit, né? É isso.
Eu acho que é a Fuga das Galinhas. Eu vi que é a Fuga das Galinhas e Shao Carneiro.
É, também.
Então, e é por isso que eles deixaram... Eu acho que o Shao Carneiro é tão popular deles, né? Que ele deixou o Lulu. É.
Aí eu... Não sei, eu senti assim que vai ser bonitinho. E pra mim é muito inusitado estar um Sirfetch, sabe? Tipo, uma animação com Sirfetch, com aquela espada e escudo. Pô, vai ser muito legal, né?
Ele e um Pichu, é uma dupla que a gente não esperava.
Sim, é. Achei bem diferente.
Mas eu prefiro o Concierge, porque eu não gosto das animações desse estúdio. Mas eu vou assistir os dois. E ó, outro Pokémon substantivo. Pronto, Jeff, tem muito na minha piada. É muito profunda.
E o problema é que isso aí é só em 2027, né? Não estão anunciando cedo demais, não?
Sim.
Um pouquinho.
Ano que vem vai ter uma animação, uma cena de, sei lá, igual o Concierge foi, de mostre a massa de modelar lá do Sirfetch, todas essas coisas vai ter.
Bom, voltando, veio a apresentação do Takato Tsunomiya, que é de praxe, ele sempre aparece. Aí, vocês ficaram com saudades do outro lá? Quem que era?
Não, eu não lembro o nome do outro, mas eu não lembro. Normalmente, tinha às vezes o CEO, né, da Pokémon fazendo a apresentação. Que é o mais senhor lá.
É.
Sim. Ah, mas faz tanto tempo que ele não aparece, tá? Tem que passar o bastão.
Não, ele vai aparecer, ele só vai aparecer quando chegar a décima.
Talvez. Ele aparece pra abrir o Pokémon World Championship, se serve de alguma coisa.
É. E começou falando sobre Poké Park Kanto.
É.
Que vai ser o parque de Pokémon na Yomiuri Land. Ele vai ter 26 mil metros quadrados. Pra quem não sabe o que é isso, eu fui pesquisar mais ou menos equivalente a 3 campos e meio de futebol. Vão ter 2 áreas, a Pokémon Forest e a Sad Town. A Sad Town é, sei lá, um centro Pokémon e... O que mais que tinha ali?
Pokémart, que é um mercadinho, né?
E... Vocês se animaram pro parque de Pokémon?
Então, ele parece que é muito mais uma coisa de... Não tem atrações pra você ficar interagindo tanto no sentido de, olha, um brinquedo, um que nem o parque da Nintendo, né? Que tem lá as coisas pra você ir e fazer. Mas em questão de ambientação, atmosfera, eu acho que vai ser bem legal, né? Quando mostrou os pokémons, talvez, no meio da floresta lá, tava bem feita as estátuas, né? Tava bonitinho. Mas quando mostrou uma imagem lá que tava sempre o pokémon e o mercadinho também, né? O azul, né? Vermelho. Aí eu achei bem legal. Deve ser bem, muito bacana pra você visitar, tirar muita foto mesmo, sabe? Uma coisa mais... não digo relaxante, mas casual, né?
Sim. E aquela coisa, eu achei engraçado eles usarem o nome Poké Park, considerando que era uma série de videogame, né? Então, na hora que eles apresentaram, eu falei, nossa, eles vão trazer de volta isso da época do Wii? Eu não gostava dos jogos, então, assim, pra mim, eu olhei e falei, tá, beleza, tava voltando um spin-off que eu não me importo. Aí, quando mostraram que era realmente um parque, eu fiquei surpreso.
Eu não prestei atenção, mas era só o 150? 151?
Acho que não. Eu acho que tinha um Garchomp, mora numa arena de batalha lá.
É, acho que na batalha tinha, é verdade, tinha um Garchomp. Mas é então só... muita coisa do 150, é porque a batalha é que alguém tinha de fora, né, porque é Kanto, né, o nome.
Então podemos ter um Johto em outra região do Japão.
Eu tô vendo vídeo aqui, tem uns Bidoof, uns Excadrill, Drillbur, tem vários pokémons de várias gerações.
Então será que eles só estão Kanto porque a Yomiuri Land é em Kanto no Japão?
Pode ser. Deve ser por causa disso. Então, mas assim, pra quem não conhece o parque, eu nunca fui, mas eu pesquisei e é um parque tem de piscina aquática, de luzes, acho que é no inverno e flores na primavera. Então é uma coisa mais, assim, não é uma Disney, não é uma Universal. É mais um parque pra você tirar foto, você passear.
Curtir o ambiente, né?
É.
É contemplativo, né?
É, o preço é quase de uma Disney. É bem caro.
Ninguém falou que ser contemplativo é barato, né?
É. Mas, bom, eu imagino que só aquilo ali é a parte do Pokémon. O parque deve ser bem grande. E ele fica mais ou menos uns 30 minutos, assim, de Tóquio. Mas...
Perto? Nossa.
Bem perto. Né? É. Assim, adicionado no roteiro de viagem de muita gente, eu acho.
Eles falaram que era a primeira atração fixa. Se eu não me engano, falou uma coisa disso. Porque assim, a gente tem os centros pokémons já, né? Mas tirando isso, a maioria das coisas de pokémon é temporário, né? Café, etc. Ah, tem lá e acabou.
Então, o café é fixo do pokémon.
Ah, ele é fixo. Ah, tá.
Café, eu acho que talvez não tenha um parque de pokémon. E esse é o primeiro parque de pokémon.
É que
pokémon
eu acho que
fixo.
Eles tiveram que colocar esse adendo porque na Universal eles fazem parceria com pokémon e são coisas de temporada.
Ah, tá. Entendi.
Entendi.
Mas eu acho que é aquela coisa, né? O único problema... Acho que vai ser bem legal tirar foto. O problema é que vai ter muita gente pra você tirar aquela fotinho lá. Ou seja, você vai precisar daqueles celulares que apagam pessoas. É bom você ter isso aí. Bom, e a parte mobile foi bem rapidinha. Vários slides. Vou passar aqui rapidão, se vocês quiserem me interrompa. Pokémon GO Fest 2025 vai ser dia 23, 24 de agosto. Eu não anotei mais nada. Acho que devia ter, mas Foi isso, Pokémon Masters EX, Carmine e Sinistia? Eu nem sei falar isso. Vocês
Carmine
gostaram,
e Sinistia, né?
É, Carmine e Sinistia. É. É importante essa treinadora?
Ela é a treinadora do DLC de Scarlet Violet, né? Então, assim, ela é importante, mas...
Não é, desculpa.
É, assim, dos últimos anos você tinha os Champions, o Red, Blue Green, agora você tem a Carmine, é meio estranho.
Nem lembrava o nome dela.
É, Pokémon Café Remix vai ter um Lapras com vestimento de capitão.
O melhor trailer...
É o melhor trailer, mas acabou os lendários, é? Porque geralmente eu lembrava de trazer lendário nisso aí.
Pokémon Sleep, uma nova área chamada Ember Canyon, em novembro de 2025. E também vai ter os cães lendários.
Tão dormindo mesmo, hein? Pra lançar um negócio desse final do ano. Ai, meu Deus.
Não, e isso aí de cães lendários, a gente teve já um trailer com o Suicune, né? Não é a primeira vez que...
É.
Não teve um trailer do Raikou... Tipo, apagando a luz de uma cidade, correndo e dormindo do lado do cara. Uma coisa assim.
Talvez. Confundindo. Talvez. Eu não duvido. Acho que agora os três vão estar juntos, né? Era o evento de cada um antes. Tá difícil.
Pokémon Unite vai ter Latias em 8 de agosto. E o novo modo Electra de voleibol. Alguém jogou aqui?
Não, não joguei, mas teve o Palmote lá, né? Mostrou?
Mostrou, não anunciaram, mas mostrou ele como Next Coming, né? É, e o Latios já tá no jogo, o Latios?
Que eu saiba já tá um deles.
Entendi.
Mas eu não jogo faz muito tempo, tô assim, bem, tô até bem por fora mesmo. Mas eu vi que focou no Palmote, tipo, ah, tá, ok, é o próximo, né?
É, e a Latias eu achei interessante que eles têm mecânica dupla, que um cola no outro, né, entre a Latias e o Latios. Aí é como outros MOBAs têm essas duplas também.
Saindo do mobile, entrando em cartas, Pokémon TCG Mega Evolutions, 26 de setembro. Por que esqueceram o TCG Pocket? É preconceito?
Eu não entendi também, porque eles anunciaram 2 dias depois a nova atualização de Pokémon TCG Pocket.
Gold e Silver, né? É, eu achei também esquisito, no mínimo. Mas muito bonita as cartas. Aquela do Mega Lucario deu vontade de comprar por fora, mas barato eu sei que não vai ser.
Sim. Não, as cartas de Pokémon TCG são as full art, até as normais, mas as full art são espetaculares.
Resumindo, o estagiário esqueceu de colocar o...
É, não tem tempo no slot, né?
É. Bom, e agora passando pra parte de jogos, Pokémon Friends foi anunciado, um jogo de puzzle e de plush de Pokémon. É, anunciado pra Switch e para celular. Eu e o Chapéu a gente comprou no Switch, o Jomão só jogou no celular, o que vocês acharam do jogo?
Pera, antes, por que esse nome? Assim, tá bom, você tem Friends, que você fica fazendo quest dos Friends no jogo, mas eu achei esse nome péssimo pra você indicar que isso aqui é um Pokémon de puzzle, né?
É pra quem não tem Friend e faz Friend com pelúcia.
Podia ser Pokémon Plush, então. Plush esse.
Não, o nome pra mim também não faz muito sentido, mas tudo bem.
Faz mais sentido do que Pokémon Trozei, né? Que eu nunca sabia o que era.
Não, mas Trozei, então, sabe, ele fala, inventou a palavra. Ok, Friends, eu entendo o que que é, sabe? Pokémon Dash, eu espero que seja um jogo de corrida. E era. Você olha e fala, ah, tá, é ruim, mas tá na expectativa, tá dentro.
É, podia ter em muitos outros nomes. Até Pokémon Plush, talvez. Enfim, outras coisas, né? Eu comprei Switch, comprei com os DLCs. Saiu R$200. Não é barato. Eu acho que eu tenho que dizer é que o pior ponto de jogo é o preço, o valor, né, disso aí. Mas eu tô jogando um pouquinho por dia, joguei já até algumas horinhas, se bobear. Tô gostando bastante. É, e eu vou ser sincero, ele tem muita cara de jogo que vai ter 1 milhão de currencies e moedas pra você gastar em banners de gachas e não sei o quê. Mas ele é gostosinho de jogar, pelo menos a versão paga que eu peguei, né. No celular é gratuito, eu sei que é mais limitado. Mas ele tem um sisteminha de gacha, de você fazer as pelúcias, que eu não ligo, porque, ok, é pra fazer missãozinha no jogo. E o suco, né, o principal, que é fazer os puzzles, eu posso ir fazendo infinitamente e vai subindo o nível, né? Então, beleza, tô satisfeito. Ele é bem simples, mas até que eu acho bem charmosa, né, toda a casca de Pokémon em cima dos puzzles, né? Porque são puzzles que a gente viu já em 1 milhão de outros jogos e outras, sei lá, outras mídias, né? Ah, tipo, mexe esses bloquinhos aqui pra encaixar no lugar certo, não sei o quê. Essa sombra aqui, esse bloco aqui conta quantos blocos tem atrás, e etc. Até em alguns minigames de Mario Party eu já vi essas coisas. Então, é simples, tem um bom charme, só que, meu Deus, como é caro, hein? E um último adendo, eu prefiro também pagar pela coisa e ter e jogar no meu ritmo do que ficar dependendo de injetar dinheiro e ter moedas pra ficar esperando.
Então, eu acho que o erro desse jogo, eu joguei a versão gratuita, né? Que eu achei estranho que existe a versão gratuita no mobile, mas no Switch você tem que pagar um início, né? Então, e aí você tem o mesmo preço, a precificação é a mesma. O mobile você paga 200 conto, e aí você tem um jogo completo, que é igual a mesma coisa do Switch. Eu achei estranho a precificação, né? Tanta diferença é gratuita e não. Eu acho estranho eles colocarem esses DLCs, quando você vê, você... Mano, eu acho que o jogo teria talvez menos reclamação se você falasse, ah, é um jogo de 40 dólares. É isso, ela tem a versão gratuita, e ou você compra o jogo inteiro por 40 dólares. Eles colocaram como bundle de DLC, separado, tudo, sendo que é um jogo inteiro.
Esse preço é tão absurdo que ele me enganou. Porque eu não sei ler japonês, mas a minha eShop é japonesa. Quando eu olhei o preço do bundle, que era... Aí no Brasil era 150 reais. Eu falei, beleza, vou comprar isso aí, acho que vem tudo. Mas não vinha. Tinha que pagar mais 60 reais. Ou seja, era 210. Eu tava esperando pagar, sei lá, 150.
Aqui no... não faz sentido.
Aqui no Japão eu tava pensando em pagar, sei lá, um jogo de 3 mil ienes, mas no final das contas ficou 4.500, ficou quase... É, ficou bem caro. Mas eu preferia que fosse tudo incluso.
E assim, spin-off, eu vi uma galera na internet xingando bastante, porque, ah, nossa, é um jogo... Mas eu achei ele bem assim, um jogo, do que eu joguei de celular, eu achei super simpático, que tem o Chapéu falou, a casca de Pokémon dá um charme pra ele, você olha e fala, ah, os Pokémons estão em coisas que fazem sentido, ou senão é engraçado ver. Eu achei interessante, eu quero saber isso de vocês no videogame, se tem o Gyros Control. Porque, por exemplo, tem um minigame do Esfio. O Esfio fica dando uma bolinha e aí você tem que fazer ele sair. No celular, você começa a girar o celular pra fazer ele cair. Eu olhei e falei, nossa, isso aqui é muito Mario, WarioWare Twisted, sabe?
Eu não sei dizer porque eu joguei só no Pro na televisão. Eu não joguei no modo portátil.
Mas e só eu... que no Pro na TV você vira o controle também no Pro?
Geralmente você vê que tem motion que fica dando uma tremidinha, mas eu não senti nada. Eu só coloquei... Apertei acho que é RL pra virar, eu botei direita e esquerda. Acho que foi isso.
Entendi. Nossa, então isso eu achei muito charmoso. Alguns minigames serem minigames de você ficar virando no mobile. Aí eu fiquei pensando, nossa, como, será que no Switch só funciona tal? Será que funciona girando o controle? Como que funcionaria isso no Switch? E dá pra jogar no Switch com as touchs? Com a touchscreen também? No portátil?
Touch dá.
Tá. Que é a forma básica. Eu olho e falo, eu acho que esse jogo foi muito desenvolvido pra mobile... E aí portado para o Switch, porque ele faz muito sentido com mobile. Todos os minigames são meio que de, ah, vai para a esquerda, vai para a direita, né? Faz a linha super, super fluido com o dedo, a linha do Pikachu, que é o primeiro minigame que eles mostraram. E assim, a versão gratuita ela não é tão legal, porque você só faz 3 minigames por dia. Então eu ainda tô nos minigames que são muito fáceis e só 10 minigames diferentes. Eu acho que na versão paga 200 reais vira 25 minigames diferentes. Então é bem, bem limitado, mas pelo menos
não,
é uma
não é
versão...
Não é 25 não.
São quantos? 12?
Eu acho, não. Acho que são 50, não é?
50 minigames diferentes?
Eu sabe, é bastante, viu?
Com todos os DLC, sim.
Caraca, até 25 assim, por DLC?
Eu não... Não, acho que não é tudo isso, não.
Eu acho que a gente pode falar desse jogo depois, mas eu com certeza.
Entendi. Mas sim, se for, aumenta bastante o jogo, mas é uma demo boa a versão gratuita. Eu não achei que foi ruim a demo, não. Só que é um jogo fácil. É um jogo fácil.
Então, o jogo é legal. Assim, é fácil bem no começo. Tô começando a ter que pensar um pouco no nível 4 pra cima. Pelo que eu vi, vai até nível 9 cada um.
Sim.
Mas ele é legal. Eu tô gostando. Só que, infelizmente, é muito caro. É isso.
Posso dar spoiler?
Manda aí.
Que eu joguei bastante esse jogo. Nos últimos níveis, eu não sei se vocês perceberam, o puzzle upa se você vai bem.
Sim.
Só que acho que depois do nível 5, ele cai também.
Você tá fazendo ele cair, Jeff? O nível pode cair pra ficar mais fácil, é isso que...
Se você manda mal, o nível cai.
Uau. Ah, um sinal que você tá preso ali, né? E se, pra fazer os acimas tem que melhorar.
É um sinal que a gente é limitado, né?
É. Eu já errei umas coisinhas também, é normal.
É um... E dá um sinal de estresse, porque você tá no 8, você quer ir pro 9, aí buga o seu cérebro e você vai pro 7, velho. Mas... E o pior é que como é aleatório e são muitos minigames, você não escolhe o minigame que você quer. Eu queria ter a opção de, pelo menos, quando você chegou no 9, excluir esses minigames da minha aleatoriedade.
Zerou o minigame.
Agora, do 9 pro 8, eu não cheguei a jogar o minigame do 9 e perder. Eu queria testar isso, mas não apareceu. Pra ver se eu caía do 9 pro 8.
É, eu sinto falta de poder jogar separado, cada um escolher, né, e fazer. Essa parte do ser aleatório pode incomodar.
Sim.
É, pra mim, esse jogo, eu acho que ele... um modo multiplayer deixaria esse jogo divertido.
Aí virava Big Brain Academy.
Então, é, exatamente isso. E Big Brain Academy é muito bom.
É muito bom.
Eu concordo. E aí você poder já começar a falar, ah, isso aqui é os minigames do Pokémon Stadium também. Você pode começar a dar esse migué.
É, acho que aí precisa um pouquinho mais que os minigames do Pokémon Stadium.
É um pouquinho mais trabalhado, um pouquinho menos inteligente.
É, um pouquinho mais força bruta, aperta o botão. Bom, tivemos também novidades de Pokémon Scarlet Violet. Mais Terra Raid de 4 tesouros, eu não entendi. É o Oshien, Shenpao, Tinglu e Tio. Esses daí é aqueles do DLC?
Não, os Pokémon não, eles são base, quando você coleta umas espadas fincadas no chão. E eles são os Pokémon Calamidade lá, baseado em coisa chinesa, não sei. E é a versão Shiny deles. E aí... todo mundo tem que derrotar 1 milhão de vezes em conjunto, né? E aí ganha.
Isso. E é 1 milhão de vezes cada um.
Sim.
Então tem uma chance de não termos o Otien ou o Tinglu, por exemplo, que são menos populares.
Ah, mas o tigrezinho lá, que é o... Ele é o... Chien Pao. É, ele vai, com certeza.
Não, Chien Pao e o Tiu, que é... Mano, o Tiu, ele é um peixe de fogo, né? Ele fica um peixe de fogo azul. É muito bonito. E isso aí é meio que sinal que Scarlet Violet está no final. Que eles começam a fazer esses eventos no final da geração de... Ah, pega os lendários que eles são Shiny Lock, né? É o termo pra falar que você não pode ter Shiny no jogo. Não existe a chance deles virem Shiny. E aí você tem esses quatro aparecendo. A gente teve isso, sei lá, com os pássaros lendários em Galar, né? Os Zapdos, Moltres e Articuno no versão Galar. A gente teve com os Tapus em Samun. E agora a gente tá tendo aí os tesouros da ruína.
Vocês têm estatística pra se isso, esse 1 milhão é muito ou pouco? Geralmente eles sempre conseguem?
O Zero a Hora conseguiu. O Zero a Hora foi o último evento que teve. Era 1 milhão. Eu não lembro se chegou no 1,5 milhão. Uns negócios assim. Mas o Zero a Hora era a mesma coisa. Era o Zero a Hora Shine que ia ser recebido. Mas agora são 4, né? E já falhou esses eventos, assim. Já teve evento que falhou. Acho que foi em Samun que os eventos falharam.
Tá, agora são o quê? 20, sei lá, mais de 25 milhões de cópias vendidas de Scarlet Violet. Desses 25, pelo menos uma pessoa tem que... um milhão
1,25,
tem que fazer.
Né? 1,25 tem que fazer. E assim, eu tô fazendo a minha parte, eu fiz 2. Já fiz de, sei lá, de alguém que fez errado aí. Então eu vou querer... eu gosto desses Shines, eu vou tentar bater um pouquinho mais vezes. E assim, ganha uns boninhos legais, você ganha lá as erba mística pra poder ficar fazendo sanduíche bolado. Então, tipo, tem um motivo pra você ficar fazendo grind.
E você, Chapéu, vou te expor aqui, você tá fazendo sua parte?
Não, pode me expor, porque pra mim isso não é nenhum problema. Então, eu não vou fazer minha parte nem esforço.
Bom, então eu vou me juntar ao Chapéu e eu nem sei onde tá minha cópia de Scarlet Violet.
Ó, e mesmo se vocês não fizerem a parte de vocês, vocês podem colher os lucros que as pessoas conseguirem. Você não precisa bater 1 milhão em nenhuma vez pra só usar o código no final.
Melhor ainda. Eu não vou fazer isso também, provavelmente.
Sai um código, é isso?
É, eu acho que vai ser no final, eles vão, tipo, disponibilizar no Mr. Gift ou vão dar um código pra você pegar. Mas assim, eles vão dar um código, sei lá, na internet, aí você vai lá, só coloca e roda. Mr. Gift. É de um tempo limitado também, né? Acho que até o final de setembro todos.
E passando pra Pokémon Champions, que vai ser lançado em 2026, disponível pra celular e Switch. Eles mostraram lá recrutar, batalhar, treinar. Ah, o que, que teve de novo que não apareceu na...
Tudo isso.
Muita coisa.
Tudo que você falou, tirando batalhar. A batalhar era a única coisa que a gente sabia.
É. Conexão com o home, você treinar e gastar uns pontos lá. Os IVs estão em valores menores.
Não, isso é no máximo.
Não, mas é tipo... Os IVs não. Os EVs são menos, né, pontos que você distribui.
São, é 66, são mais, lá, na verdade. São mais, na verdade, também.
Mais também?
É mais. É porque, assim, explicando, né? É, que Pokémon Champions eu já expliquei na última vez que a gente participou, que a gente fez o Pokémon Presents. É pra VGC, né? A ideia principal é VGC, então são Pokémons fechados ali no nível 50. É novidade poder recrutar. É, assim, o jogo, eu tinha falado na última vez que assim, isso aqui poderia ser um bagulho pro VGC, né? Pra finalmente deixar a VGC mais fácil. Porque o competitivo de Pokémon, pra quem não sabe, o competitivo de Pokémon é muito difícil de você entrar. Porque você tem que treinar o Pokémon, você tem que fazer o Pokémon sair do ovo. Tem muitas facilidades, mas ele ainda é difícil de você entrar. Ainda mais se você vai querer ser perfeito. Se você vai ser perfeito, alguns campos são muito chatos de você ter. E aí,
resumindo, pra você fazer um Pokémon perfeito, você precisa de o quê? Umas 10 horas?
Assim, um time... Não, mentira. Não. Isso aí é antigo, Jeff. Um time perfeito, antigo? Se você tem tudo, né? Você já se preparou, você já tem o esquema pronto. Dá umas 3 horas. Se você já tem o seu dito bom pra fazer o ovo, se você já tem os pais certos pra
Mas
pra
se passar. Você não tem...
Se não tem, aí tem é um tempo demorado um pouquinho mais, sim. Mas muita coisa você pode pegar com item agora, né? Você consegue mudar a habilidade, você consegue mudar IV, você consegue o EV, resetar. Egg Move, que eram os golpes que eles aprendiam quando nasciam, né? E aí você tinha que ter dois pais específicos pro Pokémon ter um golpe específico. Agora não é mais no Egg. Se o Pokémon tem um slot livre, ele fica do lado, eu acho que quando tá bridando, ele consegue puxar o do cônjuge. Então, assim, muitas coisas foram facilitadas. Mas mesmo assim demorava, né? Você tem 3 horas, sei lá, 3 horas pra fazer um time de 6. Ah, quero mudar alguma coisa. Ou quero testar outro time. Não gostei do meu time. Mais 3 horas. Então, assim, é uma barreira de entrada muito grande. Depois que você tá lá, às vezes fica mais rápido. Mas é uma barreira de entrada gigante. E barreira de entrada dificulta a popularidade. É uma coisa que acaba impedindo as pessoas de entrar. Tipo, o Chapéu, se ele tem interesse, ele vai ver a barreira e vai falar, não, tô de saco cheio, vou jogar um simulador online.
E perdeu o interesse já. Já tentei jogar uma época, né? Lá no XY, mas toma muito tempo. Toma muito tempo mesmo, nossa. E sem contar, assim, a carga que você tem que ter de conhecimento se quiser jogar um negócio, porque hoje em dia tem mais Pokémon ainda, mais golpes, mais habilidades, mais itens, então o negócio vai acumulando, né? Por mais que eles dividam sets, né, também de quais são Pokémon são viáveis, né?
Uhum.
É uma carga muito grande pra você entrar pra um negócio que quem tá de fora e não manja muito assistir nem é tão legal.
Sim, e aí eu acho que tipo, o Pokémon Champions, pelo menos ele vem pra tirar a barreira e aí agora você poder mudar, eles simplificaram muita coisa. Então o que o Chapéu comentou, existiam os valores que eles chamavam de Effort Values, né, os EVs. Os EVs... Antes, é místico quase, né? Você tem 510 pontos que o jogo não te fala que você tem, e você consegue distribuir isso nos status. Os status têm o máximo de. Eles podem ter no máximo 252 pontos, que equivalem a tantos atributos, a tantos pontos de atributo a mais no nível tal.
Antigamente podia chegar a 255 e você desperdiçava 3, né?
Sim. Aí eles limitaram pra 252. Né, depois de muito tempo, você não perde mais. Você tinha que parar antes, antigamente. E aí agora eles pegaram e renovaram isso, assim, os status, eles, no final, no nível 50, que é onde o competitivo de Pokémon VGC funciona, se você fizesse a melhor distribuição possível, você tinha 66 status. Você continua com esses 66. Mas ninguém usava 66, né? Normalmente as pessoas no máximo usavam 65. Porque muito pouco Pokémon vai colocar tanto em ataque quanto SP ataque. Normalmente um Pokémon foca em um dos dois. Ou não foca se ele for defensivo. Então você normalmente não tinha 66, você tinha 65. Agora você vai ter 66 status e você vê onde você tá colocando, né? Você tá vendo onde você tá subindo a velocidade, onde você tá subindo e o quanto você vai subir, você já sabe o resultado final. Porque você tá colocando o atributo como um número... É um número discreto, né? Ele é um valor fechado. Então, é muito mais fácil isso pra você entender. existia um valor chamado IV, que é individual value, que é o Pokémon nasce, você usa nos jogos principais aqueles, as tampinhas pra subir isso pro máximo. Aparentemente agora eles não estão aparecendo mais, e todos os Pokémon estão sendo contados com isso no máximo. Então eles pegaram e tiraram uma complexidade ali de você mexendo nesses IVs. Que era dois nomes, né? EV e IV, quando a pessoa começava a olhar pra Pokémon competitivo. Inferno, inferno. E agora você usa, faz tudo isso gastando ponto. É o que é a melhor coisa pra você fazer pro VGC. Ah, as pessoas que começam a jogar vão acumular esses pontos. Acontece isso no Pokémon atualmente, Scarlet Violet e tudo. Você vai acumulando dinheiro porque você vai jogando toda a temporada. Essa temporada de 3 meses você ganha o suficiente pra montar, sei lá, mais 3 times. Você vai acumulando, acumulando, acumulando enquanto joga também. E aí você fica com muito ponto. E aí você vai lá e cria novos Pokémon, faz novos Pokémon.
Eu só ia comentar que eu não sei como eles vão monetizar isso aí, né? Porque pelo que eu vi, esses pontos de treinar aí não vão ser pagos, né? Você não vai poder
diretamente comprar, né? A palavra diretamente eu acho que é o pulo do gato.
Sim, então provavelmente eles podem vender roupinhas. Roupa vai ter, provavelmente, né? Pro seu treinador. Ah, eu quero ser diferentão. Então provavelmente você pode comprar uma roupinha e vende bônus, alguma coisa. Não, é diretamente não. Talvez seja comprar e ter missão extra diária que você faz, joga uma batalha e você ganha mais ponto. Talvez seja isso.
Se você fazer assinatura. Comprar ponto, né? Se for muito, vale muito um pouco, mas dá, talvez daria pra comprar VP indiretamente, né? Você compra pontos Pokémon e troca pontos Pokémon por VP. Eu não duvido que aconteça isso.
É, numa currency separada especial, né?
Sim, uma currency você ainda paga.
Eu esqueci de perguntar pra você, Chapéu. Você tentou entrar no shop do Pokémon Friends?
Tentei. Na verdade...
Ele dá erro, né?
Não, meu Deus, não. Eu acho que ele abriu e não tinha nada. Que eu não me recordo. Eu só cliquei e ignorei, assim.
O meu deu erro. Eu tentei mudar em todas as línguas e continuou dando erro.
Eita, tem uma ficha escondida.
Eu comprei o bundle direto da eShop com tudo, então eu não me recordo.
Mas assim, eu prefiro esse modelo, se tivesse a versão do Switch de Pokémon Champions, você paga uma cacetada e não tem que ficar se preocupando com essas coisas.
Mil vezes.
Do que, sei lá, se for aquelas coisas de você vai começar Pokémon Champions, você só vai conseguir, sei lá, comprar o Pikachu. E tem que batalhar com ele.
Eu acho que assim, o dinheiro pra talvez um time competitivo você consiga. É, um pouquinho mais ali. Talvez igual o Yu-Gi-Oh! Faz com aquele jogo online deles, o Master Duels. Então, assim, porque você tem que ter um time competitivo. Talvez, assim, então tudo varia. É, eles podem ter os rentals, eu não sei se vão ter ou não. Que Pokémon Scarlet Violet funciona muito nisso. Você pode pegar, as pessoas podem disponibilizar os times delas e você pode ir lá pegar o código, colocar no seu e jogar com o time dela na ranked mesmo. Então, se tiver rental, você pode jogar com o time de outras pessoas até você acumular pra conseguir fazer.
Nem ferrando. O Pokémon Scarlet Violet é um jogo pago, isso é gratuito. Acho que eles não vão deixar nesse nível, não.
Pode ser. É porque eu acho que, assim, todo o ranking de todas essas coisas tá tudo indo pro Champions. E assim, a coisa que eu tinha comentado já no outro Presents é que o Champions, mais e mais, eu fico na esperança de o Pokémon geração 10 pra frente poder misturar o que quiser no gameplay. Ah, muda as regras, muda tudo.
Eu quero que vire, tipo, se o Legends for legal o gameplay, eu quero que vire aquilo no jogo base e o Champions só fica ali. Essa, apertar botão A, acabou.
Sim, sim. O Champions é o jogo de batalhas, né, foca numa competitividade melhor, tudo, adaptar as habilidades, mas a mais loucura, Pokémon Legends, EA, Arceus, virar a série principal também. Vira um jogo mais de captura, que é essa parte mais divertida, uma batalha aqui e ali. Então, assim, eu acho que esse é um futuro muito bom, desconectar o competitivo do jogo base. Mas você deixa conectado ainda pelo home. Então vale a pena você capturar, porque você vai ter aqueles Pokémon pra usar. É, inclusive, Jeff, é verdade, isso aí é o... Você pode usar coisas do Pokémon Home, você pode pegar do Pokémon Go e do Pokémon... Os jogos principais, né? Então, de certa forma, você já tem vários Pokémon de início. Se você vai começar do zero, aí é um pouco mais difícil. Se você não se conecta com nada de outra franquia Pokémon. Nem
se
do
você usar o Home. Mas aí você precisa do Home, né?
O Home dá pra você ter... Não, mas o Home você pode guardar 30, né? É, 30 Pokémon é gratuito.
Ah, mas preguiça de abrir o home, de conectar. Não quero.
Mas eu não quero. Você
não quer nem o competitivo. E é muito tranquilo o home. Você vai estar no mesmo no mesmo dispositivo, né?
Sim.
Então, eu acho que assim, dá... E, assim, a pessoa pode gratuitamente pega os pokémons no Go, vai pro... coloca nos 30 do home, vai no seu tempo.
Nossa, João, mas pegar os pokémons no Go... Tem tanto pokémon no Go que pra ela ter o que ela quer, vai penar, hein?
Sim. Ou, então, exatamente, se você não gosta que ela de nada disso... Se você não gosta de nada disso, aí você usa o Champion sozinho. Que eu acho que vai ser a forma mais difícil. O Champion sozinho. Mas eu acho que o Champions, ele é bom pra ir puxando do resto e facilitar.
Tá, mas resumindo, tudo que mostrou, vocês estão mais animados ou menos animados com o Pokémon Champions?
Muito mais. Mais animado. Mais animado. Eu quero testar ele por um tempinho e depois largar, porque eu não vou ficar muito tempo. Mas acho que já... Só de eu poder no meu celular, em vez de ter todo aquele rolê de fazer time no Switch, jogar no celular rapidão é melhor. E mais gente, né? Você não vai precisar muito necessariamente mais. Que o pessoal que você vai jogar, compra um console ali com esse jogo, joga horas, e aí vamos batalhar.
Sim, então, vamos ver o quão ele vai conseguir substituir ou não o Pokémon Showdown, né? Que é o simulador de batalhas online feito por fãs de Pokémon. Então, mas parece que vai ser um meio oficial bem interessante. Assim, eu tô muito, muito... Não dá pra falar o quão animado eu tô. Eu tô muito animado com isso.
É. E último anúncio, última demonstração. Né? Vocês ficaram tristes quando eles falaram isso aqui é a última coisa que a gente vai apresentar?
Não.
Não, eu esperava.
A esperança tava tão baixa, Jeff, que eu tava só tipo, nossa, tá bom até agora.
É que assim, teve algumas pessoas que esperavam, sei lá, o quê? Geração 10. Mas... Mano,
concorda, né?
O ZA nem saiu, sabe? E o ZA tem muita... ainda tem, né? Eu vou dar spoiler. Ainda tem muita pouca informação sobre o ZA. Então você olha e fala, mano, tem um caminho pra ir com o ZA. E eles não mostraram ainda. Então eu tava esperando mesmo, tipo, o ZA vai ser a grande coisa.
Cadê uma Black White feita pela Yuka, Jamal?
Não, não. Acalma pra ver esse terror. Acalma.
eu tava esperando alguma coisa pra me salvar da... No... que eu cheguei pra minha esposa, ela tava assistindo assim, ela gosta de Pokémon TCG Pocket e na parte mobile, presta atenção, vai ter alguma coisa, e não teve nada pra ela.
Muito bom.
Aí eu falei, não, vai, sei lá, vai, a minha insistência vai ter um Pokémon TCG Pocket pra Switch, é claro, tá esperando, ó, mais uma coisa aí, mas não teve nada. Mas enfim, Pokémon Legends ZA, a gente já sabe que vai ser lançado dia 16 de outubro, pode fazer a pré-venda. Agora eles mostraram um pouquinho da história, o time MZ, que você vai ter os amiguinhos Urban ou Town, dependendo da versão que você escolhe. Você vai ter que proteger a cidade de Lumiose. Eles apresentaram mais dois personagens, o Navin e a Lida. O primeiro é um fashion designer e o segundo uma dançarina profissional. O que vocês acharam do seu grupinho do time MZ?
Eu achei engraçado que transformaram o Tirno, né? Que era um... Acho que era um gordinho lá que ficava dançando. Transformaram ele numa menina mais atraente, né? E aí tem mais fãs agora.
Sim, e eles têm o mesmo corte de cabelo. Eu acho que... Assim, eles têm relação, os dois. A mesma profissão e o mesmo corte de cabelo, a não ser que o Tierno ele tenha feito um puta sucesso e o corte de cabelo dele é moda agora.
Nossa, ia ser muito inusitado, hein? Mas acho que foram o dela eu achei mais basicão, mas o Urban eu achei legal o design dele. É. Eu acho que estranho, nossa, time MZ. O jogo tem o AZ, agora é MZ. Mas, tipo, cada letra do alfabeto vai ter uma equipe assim.
Não, é tudo com Z. O jogo é o ZA, tem o AZ. Eles estão no hotel... É o Hotel Z, não é?
Acho que é.
Aí eles mostraram o que acontece no jogo. De dia você explora a cidade e adiciona pokémons à sua party. De noite você compete no ZA Royale.
Isso a gente já sabia, né?
Vocês estão mais animados pra jogar de dia ou de noite?
Ah, mistura dos dois, né? Pra não cansar. Mas eu tendo... Vamos ver, tudo depende do combate. Se vai ser legal. Porque pelo que eu entendi, os golpes não vão ter mais o accuracy, né? Que eles chamam da, tipo, como você vai acertar, né? 90% de chance, etc. Não, você vai ter que colar no inimigo e vou usar nossas chamas. Ah, tem que estar na distância que acerta o lança-chamas, né? E vai ser tipo meio que Xenoblade, que é... Não necessariamente... O posicionamento sim, né? Mas, ah, tem o cooldown com os quatro botões lá. Se isso for legal, aí... Putz, vai ser uma delícia, né? Ficar trocando, né, a rotina. Batalhar de noite e de dia ficar só metralhadora de pokébola. Eu tô criando um pouco de esperança adicional. Antes eu tava bem, assim, indiferente.
Eu acho legal com todas as artes do jogo... Eles colocam, ah, de dia tudo é bonito, você sai com seu Pokémon, senta no banco, tira foto com eles, e de noite todo mundo quer dar uma porrada um no outro, né, no meio da rua.
É, só falta ter uma sirene com um toque de recolher, sabe, um negócio... Se for sair pra comprar pão de noite, não dá, né?
A galera tá brigando com bicho na rua, né, com lança-chamas na rua.
Tem um cara com Garbodor jogando merda na minha janela, sabe?
Então, não, é muito caótico isso, né, tipo... Esse mundo desconhecido de Lumioso à noite. Eu tô achando interessante essa dicotomia.
Você chega de noite e fala assim: eu cuidado com aquele ali é rank B.
O cara parece é de boa, mas ele bate em todo mundo. É assim, é muito isso. Tá muito isso. E fica mostrando, os caras, acho que na arte que eles mostraram, o Nashin tá meio que escondido pra pegar uma pessoa desprevenida, mano. Os caras é. Virou tudo assaltante à noite, mano.
É, então.
Não é briga de gangue à noite.
E o que vocês acharam do Corbeiro, o nome dele? O chefe do Rust Syndicate.
Eu achei estilosaço. Maravilhoso.
Estilosaço, mano. O cara é gostoso.
Ele é gostosíssimo. Eu gostei muito. Foi o cara que eu mais gostei dos apresentados, assim.
Eu achei muito louco, ele fica nervoso, aparece as veias na testa dele, virou tipo Demon Slayer, né?
E é certeza que ele não é vilão, né? Ele tá tão na cara que ele é vilão que ele não vai ser vilão.
Ah, ele deve ser bully de bairro, sabe?
Sim, sim. Ele é bem a galera do Team School, né, de Samu.
Sim, é.
É, e mostrou Nossa, você também vai poder fazer um monte de side quest, ajudar as pessoas. E provavelmente nessas coisas vai ter a detetive, a professora, a detetive Emma e a professora Mabel. É isso.
Ambas personagens estão retornando de XY.
Isso aí, mano. Eu acho engraçado que a Mabel, que era ex-Team Flare, ela tem até uma cadeira gamer da Team Flare com o ícone lá.
Ela não largou, né? Ela não largou. Não, assim, a Mabel, quando mostraram, eu não lembrava dela.
Também não, e eu joguei no passado, Pokémon X, eu rejoguei, eu não lembrava, porque tem uns 4, 3 comandantes lá que é tudo genérico, pô.
Sim, ela é genérica azul, né?
Ela
é genérica
azul. Mas agora ela tá melhor o visual, né?
A Emma você lembrava?
Sim, sim, é. A menininha meio... as roupas meio de mendigo lá, né? Meio zoada.
Isso, que ela tem uma dupla personalidade, né? Ela fazer uns rolê à noite.
Uhum.
É, então, pra você que não tá lembrando, Jeff, isso aí é pós-game do Pokémon XY, a Emma aparecendo.
Ah, então não é que eu não tô lembrando aqui, eu não joguei pós-game.
Nunca foi apresentado.
É, isso aí é pra mim é personagem novo, vocês estão dando spoiler aí.
Pô, mas em questão de visual, assim, é algo que eu geralmente não reclamo de Pokémon. Eles estão fazendo, assim, muito bom, muito bom. Sim. Todo mundo parece carismático. Roupas que não seriam nada práticas no mundo real, mas isso não faz diferença. Tá todo mundo da hora.
Cabelos é que não seriam práticos no mundo real.
Sentimento também, né? É impossível. Tem cabelo ali que questiona as leis de gravidade.
E assim, falando em design, eles mostraram, né? Você trocando de roupa e assim, a quantidade de customização absurda. Graças a Deus a gente não tá mais em Scarlet Violet. Mentira, a gente ainda está em Scarlet Violet. Que você tem muita pouca customização e tudo roupinha, uniforme de escola horrível, né?
Não, e aí, esquecemos de mencionar aqui que eles vão dar uma roupinha de treino lá no Scarlet Violet tosca lá. Tipo, ó, toma aí, ó, pra vocês aí.
Pra ir pro ginásio, né?
Horrorosa. Sim, e eu assim, o XY ele foi introduzido essa troca de roupa, né? Tinha as boutiques lá.
Sim.
Então. Tem que ter, e tem que ter mais forte ainda.
Porque então, tá Lumiosa aí, é a cidade da moda, né?
É, no mínimo, né? Tipo...
Sim. Nossa. E a música de boutique mostrar no trailer continua é igual. A mesma música.
É, fazendo pião, 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 um negocinho lá, sei.
É que a perfeição você não altera, né?
Pior que é boa mesmo.
E por fim teve... Eles falaram um pouco da Mega Evolução. Alguém me explica o que era o Rogue Mega?
Tá. O Rogue Mega Evolução, ele é como... Você lembra dos Pokémon Alpha, Jeff, no Pokémon Arceus, que era os maior, grandão, com o olho vermelho, mais forte?
Ah, lembro.
É tipo como se fosse isso aqui. Só que assim, é Pokémon que evolui mega do nada, sozinho selvagem, né? Porque geralmente ele depende do treinador com... Tem as duas esferas, né? Tem uma que fica no bracelete lá e outro Pokémon, enfim. E aí ele vira sozinho e você vai lá enfrentar ele como se fossem chefes. Eu imagino que, além de serem os alfas normais, eles vão ser aqueles chefes que a gente enfrentava entre os capítulos, que tinha golpe diferente e virava meio que um jogo... Você fica desviando, sabe?
Então, eu acho que eles não vão ser os alfas. Eu acho que eles vão ser esses...
Esses chefes de capítulo. É os Pokémon...
Guardião? Eu não lembro.
Que eu acho que era isso. Tipo aquele Scyther de pedra, o Arcanine também.
O Arcanine de Hisui, ou... Não é Scyther de pedra, esqueci o nome dele agora.
Eu não lembro, mas ele... Ele era um, não era?
Ele era um. Ele era um, mas é que ele é um nome, né? Ele é o Clavor.
Isso, eu não lembrava.
O Clavor. Então, todos esses pokémons aí que a Ursaluna era... Não, a Ursaluna não era. Era outro pokémon naquela época. A Ursaluna era o pet seu. Mas, sim, são esses pokémons guardiões, eu acho que vão ser. Porque, e mostra lá que vai ser uma luta em conjunto, né? Você vai estar você mais algum parceiro seu. É meio estranho, mas... Seu parceiro vai ficar tomando porrada lá à toa e você vai ficar olhando pra ele e falando, nossa, ele podia ter esquivado, né?
É que, como tem até que vários megas e vão ter novos... Eu imagino que alguns vão ser maiores, assim, e outros vão ser sidequests menores, que só enfrenta e é mais forte, entendeu? Acho que é
a visão. Sim.
Porque eles mostram que é um Mega Tyranitar, né, fazendo isso.
É um Mega Tyranitar.
Eu imagino que talvez Megas novos sejam os chefes maiores.
E o Alpha que eles mostraram foi o Rondum.
Olho vermelho, né?
É, com olho vermelho. É verdade. Ele tem a Mega, né, mas só que a gente não sabe se é que ele vira Mega. Poderia, pode, né?
Sim. Não, faz sentido, então. Acho que é mais chefe e os alfas continuam sendo alfa com olho vermelho, né?
E vocês vão lutar esses... Com o Mega Dragonite que mostrou?
Putz, eu gostei do visual, né? Essa não foi a pergunta, mas é que eu queria falar que eu gostei, mas... eu não sei se a gente vai lutar contra ele, como que vai pegar a pedra dele, mas ele vai estar no meu time com certeza, porque é maravilhoso o design.
Ele ficou bom, ficou engraçado, né? O Dragonite nunca foi um dragão sério, né? Então,
ele no anime já foi. Tem um Ash captura um lá que ele é tudo nervosão lá, cara sério.
Ah, não. Então, ele é nervoso, mas...
Não, ele tem o olho meio nervoso, é engraçado.
Mas assim, nunca olha e fala, ah, putz, ele é o Charizard, né? Que ele é o fator... Sou da hora, sou legal.
Sou maneiro.
Ele é tão querido, assim, pra ter esse destaque, porque... No final das contas, o bônus de pré-compra é um halt.
Mas tem a pedra do Gardevoir lá, né?
Não podia ser o Dratini com a pedra do...
Então, eu gosto que não é, porque eles darem como bônus... Assim, o halt provavelmente vai pegar a Gardevoirite depois, né? Mas, mano, eu quero ver as megas novas no gameplay, eu não quero no bônus. Não quero, tipo, o Torchic lá... Nossa, lá no XY que foi o Torchic com a pedra do Blaziken. Né? Mostrando a idade do evento da época. E aí você tinha uma mega exclusiva pra quem comprou no início. Comprou no início do jogo. E aí você só vai ter realmente o Blaziken em jogo quando saiu o Omega Ruby Alpha Sapphire. Não quero isso. Eu quero as megas novas em game... Quero Dratini, Dragonite em game. Eu gostei também do design. Eu estou ansioso pra ver as próximas formas. Eu fico triste que talvez não vai ter regional nesse jogo. Né? Eles não falaram nada de regional até agora. Provavelmente eles vão substituir tudo em Mega Evolução.
Mas ia chamar de quê? Kalonian?
Kalonian, né?
Acho que horrível.
Kalian, sei lá. É Kalos, né? Kalian Form, não sei. É a Alolan, né? Então, pode ser Kalian Form, mas aí como que você vai explicar? Aí dane-se como que você vai explicar na lore de Pokémon, porque eles não apareceram antes.
Mas assim, eu acho que foi o melhor trailer de Legends até o momento. Primeiro que tava rodando no Switch 2.
Sim.
Então assim, foi muito, muito mais agradável de olhar. Deu vontade de jogar. E acho que tudo que eles mostraram, os NPCs novos, né? A questão de ter os Megas Rogue e etc, né? Tudo ficou bem, bem melhor. É o primeiro trailer que eu olho e falo, nossa, que vontade de jogar isso aqui. Então foi muito positivo pra mim.
Eu concordo. Eu também fiquei com vontade de jogar, tanto que eu tô rejogando até o Arceus, tô jogando agora, fazendo coisas com Pokémon. E eu e sentando com os pokémons, tudo ali, eu falei, nossa, só que pode ser bem divertido, assim. Eu acho que eles ainda não mostraram. Olha, eu falei, nossa, não parece que é um negócio grande, sabe? Não sei, eu quero ver a variação que eles vão conseguir fazer dentro de Lumiose. Eles podem, mas...
O problema é matar, né? Tipo, ah, vai ter uma área de neve? Será que vai ser uma área de gelo dentro de uma fábrica que faz sorvete? Tipo, vai ter uma área de vulcão? Como?
Eu quero, então, eu tô ansioso pra ver isso, porque é a primeira vez que a gente vê Pokémon numa cidade, preso numa cidade, né? Eu quero ver como que eles vão fazer isso. Ah, vai ser tão... Vai ser grande, assim, porque você pode ampliar, né? Não vai ser aquelas 4, 5 vielas do 3DS.
Eu me perdia na cidade.
Eu também. Eu me... ficava me perdidinho naquelas ruas. E você, Jeff, tá preparado pra fazer 100%?
Se for legal, se for... Não sei, se for divertido, eu vou completar o Pokédex. Agora, se não for, eu dropo no meio do caminho. É... E agora eu fui dar uma olhada aqui, esse jogo custa R$440, né, a versão de Switch 2.
Isso, mas você pode pagar acho que R$10 a menos se você comprar a versão de Switch 1 e o upgrade. É R$10 ou R$20.
Tem uma capa melhor, aparentemente?
Pode ter uma capa melhor, sim.
Então, né, pode, é uma capa melhor, né, porque tem menos texto e tem mais espaço pra arte.
E também vai ter um bundle de, acho que é, anunciado pra América do Norte.
Pra América do Sul.
Vai vir no Brasil. É, no Brasil também.
É. Uhum. Mais ou menos igual a la Mario Kart, mas nesse aí você vai estar perdendo. Vai estar perdendo? Vai estar empatando, né?
É, achei não vai que ter desconto, né?
Achei que se for perdendo, sentido que vai ser um lixo esse jogo. Você tá jogando esse dinheiro fora comprando isso.
Não, mas você não vai ganhar muita coisa, né? Porque é o quê? 400 e...
É, 420, 430.
É, você vai economizar R$70,
é
isso?
Já é alguma coisa, né?
É, no Brasil tá sem preço ainda, pelo menos no press release da Nintendo aqui no Brasil não tem preço nenhum. É só divulgar detalhes em breve.
Vocês querem dar uma nota, um resumo desse Pokémon Presents pra finalizar?
Não, dou uma nota... Eu vou começar então. Eu quero dar uma nota 3. Eu acho que assim, pra Presents. A gente tá o padrão Presents, a noção do Presents. Ele foi ok. Mostrou, tipo, Champions, eu achei que eles estão estourando onde eles estão indo. É o que as pessoas querem. E o ZA... Ah, não tô ainda olhando e falando... Putz, não parece que vai ser excelente, mas eu tô convencido. Eu vou comprar, né? Obviamente. Tô curioso pro que me espera em Lumiose.
Eu dou 3 também. Porque foi... Teve o trailer de ZA que foi bem positivo. Friends foi um anúncio legal, por mais que seja muito caro. Mas é muita coisa além que não me empolga. Então, tá aí.
É verdade, a gente não comentou sobre uma hora de DJ Pikachu.
Eu nem vi isso.
Que antecedeu. Eu já vou dar a dica, vão no YouTube e ouçam, se vocês gostam de música de Pokémon, porque é interessante ver todos os remixes de DJ de Pokémon. E a história que está desenrolando lá naquele vídeo de uma hora.
Não, mas estava com óculos do Firehead Leaf Green, mano. Como assim?
Não, mas tem a hora que tá do Blue também, então não é Firehead Leaf
Green. Não, mas aí vocês consideram, entendeu? Na minha visão, é.
Entendi.
É
aquilo.
Eu acho que Pokémon Presents, pelo menos essa segunda apresentação, a apresentação do meio de ano tinha que vir com aquele disclaimer que a Nintendo coloca de não vai ter anúncio do Switch 2. Tinha que ser tipo, não vai ter anúncios de jogos novos.
É TV,
pra deixar,
né,
as expectativas aí. Jogos novos, quando eu digo jogos caros, sei lá. Não,
teve.
Não jogos caros, teve jogo caro. Mas... Não vai ter anúncio de geração nova ou spin-off velho que você quer.
Tá, justo. Aí eu concordo. Mas aí vai ficar um anúncio muito grande no post, né?
Não vai ter o jogo que você quer, disclaimer, né?
Porque eu acho que vocês estão dando 3 pelas expectativas baixas, não pelo
Exatamente.
Resultado. Eu acho que o resultado, é, sei lá, pra mim isso é ruim, é 2.
É que pelo histórico, a gente sabe que não vai ser tudo isso. Então, 3.
Mas
se eles começarem a melhorar nas próximas, e aí o padrão virar esse, aí quando tiver uma ruim, aí eu vou diminuir a nota.
Eu não acho que deveria ser um e-mail. Eu acho que as novidades foram ok. Mas foi aquilo, né? Não vai ser um negócio, vai, puta, vou comprar agora. E não, você não pode ter expectativa de direct, sabe? Você não pode esperar um direct. Aí você fica dependendo do spin-off, se o spin-off que eles anunciam faz o seu tipo ou não.
Não, eu... Aqui eu vou matar. Vou já fazer minha culpa com a minha esposa. Esse negócio foi tão ruim que eles esqueceram de TCG Pocket, que era um dos melhores trailers mobile.
Então, um ponto vergonha, DC... É um ponto pelo TCG Pocket. Faz sentido, Jeff. Eu acho que faz sentido. Boa. A justificativa. É.
Se você gostou do que ouviu e quiser interagir com a gente, entre no nosso site conexonintendo.com.br, nos mande uma mensagem, fala que a gente é muito fã de Pokémon e esse Pokémon Presents deveria ser nota zero, né? Ou não? Não sei.
É um lixo, bom. É sim, tem que falar isso. Devia ser um e-mail, tem que falar essas coisas.
A gente responde no nosso podcast de comentários, que vai ser gravado essa semana. É isso, pessoal, e até a próxima.